Vamos ao CBN Gastronomia de hoje. Estamos aí na quaresma, estamos com muitas pessoas voltadas aí para os peixes como opção alimentar, devido ao período, né, de celebração cristã. E eu vou conversar com o André Hashima exatamente sobre esse tema, o peixe. Tem uma dica aí para quem quiser preparar um peixe. André, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Você falou de uma técnica para nós conversarmos hoje. Como é que é o nome mesmo, André?
Essa técnica se chama papilote, Gilson. Ela, para os franceses, papilote, e cartoccio, para os italianos. É uma técnica aí clássica de se preparar alimentos.
É aquela coisa de você embrulhar em papel, é isso? Alumínio? Posso estar enganado, é isso?
Exatamente. É uma forma, então, de cocção, onde o alimento é embrulhado, né, em um papel e levado ao forno. O que dá um resultado, Gilson, muito tenro, suculento, úmido, além de preservar aí o sabor natural e os nutrientes desse alimento.
Qualquer peixe, Andréa, pode ser empapelado, vamos dizer assim?
Boa pergunta. Os alimentos a serem utilizados nessa técnica, Gilson, a gente dá preferência por alimentos mais delicados. Então, o peixe, o ideal seria o filé, né? Nada impede também que você utilize uma posta. Mas, em função do tempo, em função do resultado final, o filé, ele fica mais atrativo. Mas eu posso estar utilizando uma pescada, uma tilápia, o salmão também. O salmão, inclusive, ele é um clássico do papilote, né? Você fazer salmão em papilote com legumes é um clássico aí da culinária. Inclusive que nós encontramos, Gilson, em restaurantes aí pelo mundo inteiro. Mas assim, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, você pode utilizar uma tilápia, uma pescada branca, né? Uma carne aí que fique suculenta, fácil de se fazer. E uma outra sugestão é você acrescentar legumes dentro desse, vamos dizer assim, desse envelope, né? Do alimento. Você pode então agregar mais sabor ainda para essa produção.
Agora, quando você faz esse peixe, o peixe é uma carne mais delicada, principalmente quando você pensa no filé. Estou aí fazendo as minhas suposições. Quando você coloca no papilote e você faz o cozimento, é uma coisa rápida, né? Porque para você manter a carne um pouco mais suculenta, mas ela não perder a firmeza.
Sim. A questão do tempo, né, Gil? Uhum. Então, que é uma dúvida da maioria das pessoas, independente de se utilizar papilote ou uma técnica mais cotidiana. Mas no caso do papilote, 15 a 18 minutos. Sabe o que é interessante? Que você, só para assim ficar mais claro para o ouvinte, você pode fazer com papel alumínio, papel manteiga, até mesmo o celofane que a gente utiliza para assar uma carne, você pode estar aí colocando o seu peixe e fazendo, pode amarrar, pode fazer um envelope, dobrar, né? Então, você coloca o peixe dentro desse envelope e leva para assar. De 12 a 15 minutos, aproximadamente, esse envelope ele vai inchar o vapor, porque a cocção ela vai acontecer com o próprio vapor do alimento, né? Então, ele vai dar uma estufadinha. Quando ele estufa, é sinal aí de que o alimento, a produção ficou pronta.
Aí tem aquela coisa de depois de você fazer esse cozimento, deixar ele um pouco no forno para assar um pouco mais, ou não?
Não, esse você pode, algo muito legal para o nosso ouvinte, para quem trabalha, né, ou não tem tempo, você pode deixar ele pronto. Por exemplo, hoje a gente pode fazer um papilote para servir à noite para os nossos convidados, uhum, né, de um dia para o outro também. Então eu deixo os envelopezinhos prontos dentro da minha geladeira e no momento de servir, pré-aqueço o meu forno a 180 graus e coloco ali o meu papilote. Deu 12, 15 minutinhos, ele inflou, eu posso levar à mesa. Isso que é o diferencial. Na Europa, por exemplo, você leva o papilote na mesa, para abrir na mesa, uhum, na frente do comensal. Okay. Então, você abre para sentir o legal do papilote, Gil, você sentiu o aroma sendo exalado ali no momento na mesa. Então você vai abrir, cortar e o cliente, o comensal, ele pode ali se deliciar com essa produção.
É para dar água na boca mesmo, né, para você.
Exatamente.
Ficar olhando. Agora, André, uma pergunta. O tempero para esse peixe, porque tem gente que faz temperos elaborados, alguns falam assim, não, é só sal. Qual é o tempero ideal?
O tempero ideal é para o peixe, você pode sim estar acrescentando ervas frescas, né? Pode, o peixe, por exemplo, ele vai muito bem com um tomilho, uma salsinha fresca, você pode colocar ali um galinho da sua erva, uma sálvia. E a gordura, Gilson, a gente utiliza no papilote normalmente manteiga de verdade, integral, né? Ou o azeite, um fio de azeite. Então você coloca lá, imagina, os legumes, caso você queira utilizar, ou uma mandioquinha salsa, né? Coloca ali, faz uma caminha, coloca o filé por cima, a sua salsinha ou alguma outra erva da sua preferência, rega com um fiozinho de azeite, fecha o envelope e leva para assar. Outro detalhe, utilizar ou não uma pimenta do reino, né, ou algum outro tempero. Aí vai muito do paladar. Por quê? A carne, o peixe principalmente, ele é muito delicado. Então, marinadas muito delongadas, demoradas, muitas vezes você vai mascarar o sabor dessa carne. Né? Não que você não deva, por exemplo, colocar em um vinho branco, né, com um pouquinho de alho, o que fica sensacional. É só não acrescentar itens que vão mascarar o sabor. Não precisa deixar lá 48 horas numa marinada, né, bater lá uma miscelânea de ervas, né, porque você vai estar mascarando, você vai perder o mais legal do peixe, o mais legal do alimento, que é o sabor característico dele.
Né? Ou seja, o peixe não topa nada pesado, né?
Nada pesado. Uma coisa que eu gosto de fazer é, por exemplo, o alho poró, que, né, nós encontramos hoje aqui em Maringá, na maioria das frutarias, né, alguns mercados. O alho poró você pode, então, fatiar e junto com esses legumes colocar ele para se fazer o papilote. E como eu falei do vinho branco, você pode deixar ali meia horinha, no máximo uma horinha, num pouquinho de vinho com um pedacinho de alho e depois monta ali o seu papilote. Eu falei de se utilizar os legumes, uma cenoura, a gente pode estar colocando uma abobrinha também. Eu gosto de colocar inclusive esse alho poró junto, porque o alho poró, Gilson, ele é fantástico, ele é muito perfumado, né? Ah, André, eu não tenho alho poró. Pode ser uma salsinha, né? Uma outra erva da sua preferência. Tem quem gosta de coentro também, o que dá um sabor mais pronunciado, mas vai muito do seu paladar, né, Gilson?
É, aquela coisa, o peixe aceita qualquer coisa. Claro que nada muito forte, mas vai do gosto de cada um, né?
Eu acho que o bom senso, exato, né? O bom senso na hora de se temperar e de se preparar. Uma outra ideia muito legal também, que falando de papilote, muitas vezes a pessoa vai fazer e vai pensar, poxa, a sugestão foi com legumes, eu não posso colocar uma massinha, um talharine, né? Já vamos começar a engordar a nossa quaresma.
O peixe estava só legal, agora até agora eu vou colocar uma massa.
Uma massa. Com certeza, você pode, a única observação é você fazer uma pré-cocção dela, deixar ela al dente ali e colocar no seu papilote. O salmão, por exemplo, que é um peixe que ele, por característica, tem muita gordura, ele fica sensacional com talharine. Uhum. Né? Então, se for um jantar mais festivo, faça com talharine, fica maravilhoso. Faz a pré-cocção, coloca lá no envelope uma porção da sua massa, o peixe por cima, rega com o seu azeite preferido, um galinho de erva fresca, salzinho, pimenta e corre pro abraço, fica sensacional. Agora, é um prato assim, ele fica muito sofisticado também, sabe?
Uhum. André, eu queria te fazer a pergunta sobre esse talharine, é molho branco, molho vermelho ou sem molho?
Esse talharine, você vai você pode colocar uma colherada do molho branco, né? Uhum. Mas se você for utilizar um peixe mais gordinho, como o salmão, por exemplo, a própria gordura do salmão com a manteiga já vão dar umidade para esse, para essa massa, e você não precisaria acrescentar molho.
Entendi.
Né? Aí fica opcional. Se você quer algo mais leve, a manteiga e a própria gordura do peixe vão umedecer a massa. Agora, se você quer algo mais com mais sustância, né? Coloca lá uma colherada do seu molho branco e fica muito, muito legal também. Pode colocar ali também uma noz moscada, caso utilize o molho branco, e fica muito, muito legal essa preparação também.
André.
Uma outra coisa, Gilson, nós falamos que essa técnica é uma técnica da cozinha europeia, né? Como eu falei, e algo interessante, só a fins de conhecimento do nosso ouvinte, é que essa é uma técnica que os índios aí já utilizavam, utilizando folha de bananeira.
É, né?
Então é uma técnica que o europeu aprimorou, mas que vem aí desde os índios utilizando folha de bananeira para se fazer o seu peixe do dia a dia.
É empapelar o peixe, né? Ou colocar em torno de uma planta para poder... É uma coisa da história humana mesmo, né? Antiga.
Exatamente. E é algo assim que você pode... Nós estamos falando aí de se fazer com o papel, né? Mas é a folha de bananeira. Se a gente pegar, por exemplo, a folha da uva também, né? Pode ser utilizada também para se fazer, se você tiver acesso a ela, né?
Uhum.
E, às vezes a pessoa é vegetariana, né, Gilson? Uhum. Ou está aí na quaresma não comendo nenhuma carne nem peixe, não sei. E ela pode fazer só com legumes também.
Uhum.
Escolha lá os seus legumes. A única observação técnica é caso você utilize brócolis, couve-flor, um aspargo, né? É fazer a pré-cocção dele, que ele vai ser finalizado no seu forno. Daí, fica muito interessante como guarnição, você pode acrescentar o peixe junto, mas caso você queira fazer apenas com vegetais, fica sensacional também.
Muito legal, Andréa, muito legal. Dica, tá tendo no seu site uma receita?
Uma receita de uma... Eu falei de tilápia, Gilson, porque nós estamos numa região onde tem muita tilápia, certo, de qualidade, né? E em função também do preço ser algo acessível a todos. Mas fica uma receita aí bem legal para receber. Pode convidar a gente, inclusive, né, Gilson?
Nós pode, estamos aceitando. Tamo dentro. André, muito obrigado por essa conversa. E lembrando que o blog da André é andreachimachef.com. André, até semana que vem, um bom final de semana.
Beijo, até mais.
Até mais.
Tchau, tchau.